Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo, eu e o Libre, com a convidada mais do que especial, Mariana Viana, a Mari do Fora do Plástico. Se você gosta de quadrinhos e não mora em Marte, você já sabe quem é o Fora do Plástico, né? Que é ela e o Pedro, que não está aqui. Depois a gente vai perguntar por que, que o Pedro não está aqui. Mas, oi Mari, pô, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Eu e o Libre estamos honrados de ter alguém de sua estatura, garbo e elegância em nosso programa.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Liber, pelo convite. A minha estatura é exatamente 1,53m. Então, assim, do alto dos meus 1,53m, fico muito feliz com essa introdução.
Nada mais do que merecido, né? Pô, o trabalho que vocês... Eu sou mega fã, falando bem sério. Assim, você pode ver lá que sempre tem meus cliquezinhos de coraçãozinho lá no Instagram. E, bom, então acho que a gente já pode começar aqui, ó, dando um oi pro Adi Arquiteto, pro Alex, que já estão por aqui, lembrando que a galera, se quiser fazer comentários, perguntas, a gente tá aqui pra...
Boa noite, deixa eu dar um boa noite também, que eu acabei ficando quieto aqui, não perdi a deixa. Boa noite, obrigado, Mary, por estar aqui com a gente, acho que esse programa vai ser um bate-papo bem bacana, assim, vai ser bem maneiro.
Sim, obrigada,
e assim, a gente
obrigada.
Não tem roteiro nenhum. Eu e o Libero, a gente male, a gente discute o que a gente vai falar um dia antes. E várias vezes um não sabe o que o outro tá falando.
Inclusive, a gente aceita dicas, Mari. De repente, a gente pega umas dicas.
De como fazer a coisa direito, né?
Não. Inclusive, essa coisa assim do... Eu, como jornalista, eu acho que eu tenho aquela coisa da pauta, né? Eu tenho que ter pelo menos ali um fio. Quando eu tô organizando, tá? Quando eu tô participando, vamos bater bastante papo mesmo, tô tranquila. Mas, pra mim, o Oliver falou, dicas. Eu, pelo menos, assim, esboçar qual que vai ser o fio condutor ali, uns tópicos, eu faço. Mas, assim, não tem nada muito elaborado, não.
Sabe que no começo do Kitnet HQ, né, Libero? Acho que os três primeiros programas a gente fez com pauta.
Cara,
ficou uma bosta.
Cara,
a gente colava, a pauta ficou uma merda.
Cara, a gente tá falando de 2014, né?
É.
Os dois primeiros programas. Agora, assim, eu falo porque durante o período da pandemia a gente precisou começar a gravar separado.
Uhum.
E daí, durante o período da pandemia, eu comecei a consumir muito conteúdo, né, online. E ver diversas maneiras do pessoal fazer, não só críticas e quadrinhos, tinha muitos canais. Putz, tem o Mimimídias, tem um vídeo que eu acho sensacional do Tavos, ele comparando o Harvey Dent lá do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, com o Sérgio Moro. Isso bem antes de ser modinha, né, a figura do Moro, assim, tipo, ele fez uma análise. Daí começou a ver esse pessoal fazendo análise, eu pensava, cara, eu quero fazer um negócio bacana. Só que daí quando eu comecei a fazer roteiro...
Dá um trabalho.
Não é só o roteiro, fazer o trabalho, assim, tu tenta, daí tá, eu tenho que falar, o Sandman foi isso, assim, eu fazia roteiro pra fazer o Sandman. Aí, eu colocava na frente, se eu tivesse lendo, tipo, num teleprompter, dava ruim. Se eu tentasse decorar, soava artificial, ou eu esquecia alguma coisa muito importante. A quantidade de regravações subiu pra caramba, daí eu comecei, cara, eu acho que eu vou ficar no improviso mesmo, ligar a câmera, porque eu e o Scam, a gente não tem o tempo, né? A gente não tem a vontade e a intenção de se dedicar profissionalmente, né?
Uhum.
Então a gente meio que acaba gravando assim no... Né?
E no, daí vem uma pergunta, que é bem importante, Mari. Tem várias delas, mas uma delas é importante. O Fora do Plástico é o seu emprego? Ele é o seu trabalho principal?
Hoje, eu e o Pedro, é praticamente o nosso emprego. Eu digo praticamente porque a gente ainda faz frila, ainda tem uma parcela ali da renda que vem desses frilas e tudo mais. Mas, e alguns deles são frilas que o Fora do Plástico abriu as portas. Então, pessoas que conheceram a gente pelo Fora do Plástico, que hoje me contratam como designer, por exemplo. Então, é uma coisa que o Fora do Plástico hoje concentra mesmo essa, esse emprego, vamos dizer assim. E eu e o Pedro, a gente não começou dessa forma, o Fora do Plástico era um hobby mesmo, era um hobby que a gente levava muito a sério, mas um hobby, até o ano passado, assim. E ainda no ano passado, eu pegava muito, muito frila, mas esse ano a gente conseguiu, assim, no ano passado a gente dedicou bastante, a gente focou e decidiu que se a gente queria que o Fora do Plástico fosse o nosso emprego, a gente precisava transformar ele num emprego mesmo, né? Então, dedicar mais tempo para ele e fazer, talvez, um trabalho... repensar um pouco de onde que vinha a nossa renda ali com o Fora do Plástico, né? E eu tenho que mandar um beijo aqui, agradecer aos nossos apoiadores, porque isso só é possível porque a gente tem gente que apoia o Fora do Plástico hoje financeiramente. Não só financeiramente, mas assim, a gente recebe muito apoio moral, muito carinho, mas o apoio financeiro é muitíssimo importante. Então, um beijo para os nossos apoiadores e apoiadoras queridos e queridas. Tô até vendo uns aqui, ó. Vendo o Rodrigo ali, enfim.
Já coloquei ele aqui, ó, na tela.
O Rodrigo é um querido. E assim, esse como eu estava dizendo, né, essa ideia do emprego, né, foi uma coisa que não era nossa proposta original. A gente não pensava que a gente ia viver de Fora do Plástico. Só que o negócio foi tomando proporções que a gente percebeu que era um caminho ali, né? Nós somos jornalistas, eu e o Pedro, de formação.
Era essa pergunta também que eu tinha.
Nós formamos em jornalismo, eu e ele, mas a gente... hoje a gente considera que a gente faz jornalismo com Fora do Plástico, né? Com o nosso trabalho com Fora do Plástico. E era uma coisa que eu nunca imaginava que seria possível antes. Mas é muito gratificante saber que deu certo. Tá dando, né?
Então, é porque eu sempre tive essa dúvida, né? Quer dizer, dúvida não. Pra mim era óbvio que vocês eram jornalistas. Daí você falou, ah, tem gente que me contrata como designer. Eu falei, calma. Ela não era jornalista? Eu achava que era, né? Porque vocês têm toda a pegada de jornalista mesmo. Porque eu não sou jornalista, né? Eu sou historiador, mas já dei aula para o curso de jornalismo. Então você tem uma, uma conversa com os professores, de vez em quando ouve as coisas e tal. E vocês têm uma estética, uma forma de passar a mensagem. O lead, a pirâmide invertida, eu só sei o básico do básico mesmo. Mas que é do jornalismo mesmo. Que eu e o Liber, por exemplo, não saberíamos fazer. Porque um veio do design, o outro veio da história, né? A gente não é... não foi preparado para isso. E vocês são formados em jornalismo pela Federal de Minas? Vocês se conheceram lá?
Sim, nós somos formados em jornalismo pela UFOP, que é a Federal de Ouro Preto. E quando eu disse, assim, do design, né, só para fazer um pequeno parênteses, eu não sou formada em design, mas eu atuo como designer profissionalmente também, porque foi uma coisa que eu descobri na universidade, enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu percebi que eu gostava disso também, e aí foi caminhando, assim, eu comecei a como autodidata, a estudar um pouco, a fazer cursos, e aí caminhei para o design também. Eu acho que acaba que a gente divide um pouco essas coisas no Fora do Plástico. Então, a criação do conteúdo, assim, aquela coisa de pensar a pauta, é muito do Pedro, e essa parte da execução, de botar no de dar uma cara às vezes, assim, o Pedro, ele me sugere muita coisa, já pensando nos quadros, mas a composição, o desenvolvimento daquela ideia visualmente já é a minha parte. E sobre a gente se conheceu, sim, porque a gente fazia o mesmo curso, mas nós não somos contemporâneos de universidade, é porque Mariana é uma cidade desse tamanho, né? Então.
Ah, isso também é uma coisa importante, só vou falar pro Liber, que Liber, eu tive que mutar você, porque tá muito barulho aí, cara. Do lugar, assim, carro e tal. Eu dei uma mutada quando você for falar, só lembrar de colocar abrir o microfone, beleza? Vocês são de Mariana? Eu achava que vocês eram de Belo Horizonte, mas Mariana.
Sim, nós somos de Mariana. Eu não nasci em Mariana, mas eu moro em Mariana porque eu vim fazer a faculdade e fiquei. Eu sou de outra região de Minas, eu sou de Ipatinga. E o Pedro já é marianense mesmo, que é uma cidade do lado de Ouro Preto, né? As pessoas conhecem muito Ouro Preto. E Mariana ficou, infelizmente, tragicamente conhecida por causa do rompimento da barragem que aconteceu aqui em 2015, né? Mas é uma cidadezinha de interior, assim, gostosa, histórica, casarões, e tem a universidade, né? Então, vem muita gente pra cá por causa disso.
E tem uma comic shop aí, Mariana?
Ô, Rodrigo, você tá querendo demais.
Ah, mas talvez seja um novo... Já pensou uma gibiteria Fora do Plástico? Não sei, só tô dando ideia.
Pois é, cara, não tem gibiteria, não tem, tem banca. Banca já tem. É, mas assim, a banca, ela foi se transformando para ela virar quase uma livraria. Então, antes ela era uma banca tradicional, mas hoje ela tem mais cara de livraria do que de banca. Ela deu uma gourmetizada, vamos dizer assim. E aí ela passou a vender mais, por exemplo, títulos que antes não tinham na banca. Então, ela vende hoje livros e vende, inclusive, quadrinho mais fora do antes vendia basicamente Panini e mangá, super-heróis, enfim. Hoje ela já vende mais coisa, né? Tipo, quadrinhos da Veneta, quadrinhos da Companhia. Esses quadrinhos que são, assim, Mouse e Persepolis sempre tem. Então é bacana ver. Não tem uma gibiteria, mas tem quadrinho pra comprar, pelo menos.
Diga lá, Liber.
Não, só tava acompanhando aqui pensando nisso, né? Como que começou esse interesse de vocês pelo quadrinho, né? Porque, veja, eu acho que o Fora do Plástico, vocês estão com o programa há quanto tempo que você fala? Desde 2000 e...
A gente está desde 2017, setembro de 2017.
2017, já vão aí seis anos, né? 5, 6 anos. Desculpa a matemática, tá? Sou designer. Daí, mas assim, o que eu acho interessante é essa questão. Vocês estão lá em Mariana, daí Ouro Preto, que você falou que fez a universidade lá...
A gente, é porque a Universidade de Ouro Preto, chamou FOP, né, Federal de Ouro Preto, mas o nosso campus é em Mariana, o campus de jornalismo é em Mariana. Ah,
tá, entendi.
Né? Não, é que eu pergunto isso tudo justamente por causa disso, porque parece que dá a impressão que tem esse circuito, né, que a gente fala de lugares, de comic shops e tal. E daí, como que vocês formaram esse interesse por quadrinho? Porque eu vejo que vocês, não tem várias vertentes que a gente pode pegar de quadrinhos. Eu e o Scam, a gente faz parte mais, a gente tem aquelas origens do pessoal que curtia o formatinho da Abril, curtia quadrinho de super-herói, viu o desenho do X-Men. Cara, olha a idade, né? Anos 90, viu o desenho
do X-Men. Cara, se você pensar bem, Liber, a Mari e o Pedro têm idade para ser nossos filhos, cara. De verdade, já tá perto de 50. Vocês têm os 25, dava de boas ainda. Sem querer ainda.
Mas essa questão geracional, acho interessante de saber como que vocês conheceram o quadrinho, porque vocês têm até os seus vídeos e tal, o modo como você aborda, você não pega os quadrinhos Marvel DC, né? Você não tá ali pra, né? Vocês têm um leque bem amplo e tem todo o trabalho de jornalismo. Mas essa paixão pelos quadrinhos, como é que o quadrinho entrou na sua vida, né, do Pedro? Como é que vocês começaram a falar, pô, vamos falar de quadrinhos que é muito massa?
Eu vou dizer que, da minha parte, e até a parte do Pedro, né? O Pedro, ele tem... o Ricardo aí, um abraço, Ricardo. O Pedro, ele tem uma origem muito voltada para os mangás. E aí já entra um pouco dessa coisa da geração, né? Ele é aquela geração que começou lendo ali o Dragon Ball da Conrad. Sabe, assim, de colecionar quando ele era... começou a adolescência ali, enfim, então ele teve uma relação muito forte com os mangás ali na adolescência e depois, ao longo do tempo, né, foi se interessando por super-heróis, mas acho que nenhum de nós dois teve essa formação do leitor de herói, assim, bem, até porque a gente realmente não aborda tanto isso, a gente faz, de vez em quando, comentários sobre quadrinhos de super-herói, a gente tenta, por exemplo, a Miss Marvel tá agora na série, a gente fez um material sobre a série, porque eu li os quadrinhos da Miss Marvel e eu adoro, então assim, existe assim, esse contato, mas não é um contato de origem. Olha só o Ícaro lembrando da história do DVD. Um beijo pro Ícaro também. Depois a gente pode contar. Eu tava contando a história do DVD pro Liber e pro Rodrigo em off, Ícaro. É
verdade.
Mas depois a gente pode contar aqui também. Olha eu roubando a pauta de vocês, gente.
A gente não tem pauta, Mari. É verdade. Você não está entendendo. A gente não tem pauta nenhuma.
Pois então, enfim, Pedro tem essa origem muito voltada ali pros mangás, e eu comecei a ler quadrinho com Turma da Mônica, e fui alfabetizada com Turma da Mônica, então, os primeiros quadrinhos ali, eu amava, eu guardo ainda as revistinhas, e eu amava Turma da Mônica e tudo mais, e eu tive ali aquela fase em que eu não lia quadrinho, que era ali na adolescência, enquanto Pedro tava lendo mangá, eu não lia quadrinho. E a gente tem uma diferença de idade de mais ou menos 5 anos, então nós temos essa... sou mais nova do que ele, e nesse período que eu não tava lendo quadrinho, eu tava lendo literatura. Porque eu gosto muito de literatura também. E quando eu tava na faculdade fazendo uma disciplina chamada Jornalismo em Quadrinhos, que era uma eletiva que eu puxei na grade do curso, eu percebi que esse negócio de quadrinho... Olha só, para eu puxar a eletiva, eu já tinha um interesse, né? Eu já tinha lido outras coisas ali. Eu li Persépolis, mais ou menos ali na adolescência. Mas eu não lia com frequência. E com esse contato com Persépolis e com outras obras, assim, uma vez ou outra eu li Habib, outras coisas, assim, no geral. E aí, eu vi que quadrinho podia ser jornalismo também. Eu achei aquele negócio... sensacional. Então eu fui ter contato com o Palestino, do Joe Sacco, até o Maus, que eu ainda não tinha tido contato antes. Enfim, essa disciplina abriu meu olhar, e quando eu e Pedro a gente se conheceu, foi mais ou menos nesse momento ali que eu tava encantada pelos quadrinhos por causa do Jornalismo em Quadrinhos.
Aí se encantou com o rapaz, aí ó.
E aí ele já tinha uma coleção, assim, ele me apresentou umas obras, a gente começou a ler Saga junto, sabe? Saga do
Aí ele usou aquela velha... É uma pena que o Pedro não está aqui, porque ele usou aquela velha... aquele velho papinho. Mari, vamos lá em casa ver minha coleção de gibi? E você foi, aí ó.
Foi isso mesmo. E ele mandava foto da estante, e a gente... percebeu que a gente tinha isso em comum. E aí acabou que eu, enquanto leitora, assim, acho que eu tinha mais essa coisa do hábito de ler, e o Pedro gostava de colecionar, né? Falei, vamos... A gente começou a trocar ideia dos gibis que a gente tava lendo junto. Então, um lia, passava pro outro, até que a gente sentiu que isso aí tava legal, mas podia ser mais. E aí a gente pensou em criar o Fora do Plástico.
Daí vem a pergunta do Vanderlei.
Porque o título, né? Vanderlei, o título é um negócio meio engraçado, porque a gente não sabia que nome botar, e a gente não queria que tivesse gibi ou HQ ou alguma coisa assim no nome. Porque a gente já sabia que vários outros canais, inclusive a gente assistia vocês. Eu e o Pedro, a gente assistia vocês, a gente assistia. Tem várias resenhas que eu sei que só o Kitnet HQ fez, assim. Vários quadrinhos, assim, que a gente achava as resenhas de vocês só. E a gente não queria um nome que tivesse HQ, ou gibi, ou quadrinho, a gente queria fazer um nome diferente, assim. E aí a gente pensou nesse negócio do plástico, e eu devo dizer, a gente tem uma coisa que é o que a gente reparava, que as pessoas, muita gente colocava o quadrinho no plástico, ou não tirava o plástico do quadrinho pra conservar. E assim, gente, na... Isso aí. Tipo, mas ali, a gente também tem aqui, não é... Olha que hipocrisia, né, eu contando que a gente tem. Mas a gente tinha essa coisa assim de observar que algumas pessoas não tiravam o quadrinho do plástico. E isso é um negócio meio de colecionador mesmo, né, de querer guardar, de querer cuidar. Mas vamos combinar que quadrinho é pra você ler, abrir, manusear e marcar a página dobrando, brincadeira. Mas assim, de fazer, de ter contato com aquilo.
Tem que estar vivo, pensa, né? Ele não pode estar morto numa estante. Tem que estar vivo para pegar, olhar, reler, recheirar. Né?
Tá vivo e é gostoso.
Isso. Exatamente. E assim, a gente... Tá, não vou dizer que nós não somos colecionadores, que a gente não gosta. Pô, a gente gosta de ver a lombada bonitinha ali. Vocês estão vendo atrás de mim aqui, ó. Tudo, olha os Dragon Ball aqui do Pedro, aqui tudo em cima, ó. Tá vendo? São coisas... que a gente gosta também de colecionar. Só que a gente pensou muito nesse sentido do, pô, não é só colecionar, é ler isso aí também. E a nossa proposta com Fora do Plástico começou como uma página em que a gente fazia mais resenhas, né? E depois a gente foi implementando outros quadros e vindo com outras propostas também. Mas é isso, assim, a proposta do Fora do Plástico é: não deixe o seu gibi no plástico. Você pode deixar, você pode guardar ele bonitinho pra você sacar. Mas tira ele, lê e curte esse material, curte esse quadrinho, deixa ele fora do plástico, depois você pode botar de novo. Mas a ideia foi essa.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.